Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Segunda carta de Pedro, nós iniciamos na terça-feira. Terça-feira iniciamos falando sobre o segundo capítulo. Como são versículos que dão uma intenção muito forte de continuidade, nós vamos ler ainda os versículos do capítulo 2 que nós não lemos. Nós terminamos ontem, o versículo 9, onde escrito está assim: é assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e lhe reservar os injustos, ou seja, os pecadores que não se arrependem, para o juízo, para serem castigados. Versículo 10, e vamos ler até o 22. Do 10 ao 22, e preste atenção que Deus, ele vai nos ensinar. O ensinamento nos traz luz, a exposição da palavra traz luz, traz entendimento. E por isso, você precisa estar atento ao que Deus está ensinando através da palavra dele. Quando você vê a palavra sendo explicada, sendo exposta, você pode ter certeza que é Deus falando com você. E assim não será diferente. Versículo 10. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam as autoridades. Atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, receberão a paga da injustiça, ou seja, a recompensa da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia, são nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado, nunca está satisfeito. Engodam as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Pois proferem palavras arrogantes de vaidade, e nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Meu Deus, tem misericórdia. Versículo 19. Prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo ele é feito escravo. Se depois de terem escapado da corrupção do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecimento do caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Existem centenas de pessoas que estão conosco, ouvindo a tua voz, a voz profética, e nós somos apenas um instrumento, um vaso de barro, porque o tesouro é a tua palavra. O tesouro é o Espírito Santo que habita em nós. E assim seja, Senhor, a tua bênção sobre cada vida que está nesta igreja sem paredes. Aqueles que ainda hão de ouvir a tua palavra que está sendo gravada, ouvirão em outros dias, mas que possam, ó Pai, abrir o coração, entender, compreender e voltar-se para ti, voltar-se para a Escritura. Abre os olhos, levanta abatidos. Senhor, dá alegria ao triste, o desanimado, aquele que está sem nenhuma força, revigora as forças, para que possam dizer com todo o coração e com alegria: só o Senhor é Deus. Bendito, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Abre a porta da palavra e assim te pedimos por cada vida, em nome, no amor e poder do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é com alegria que nós estamos aqui e a palavra do Senhor sempre nos traz conforto, consolo, ela admoesta, exorta, a palavra é pronta para todas as coisas. E ontem nós falamos sobre os falsos mestres, aqueles que seguem os falsos mestres. E aqui, no versículo número 9, terminou um contexto. O versículo 9 e começa outra parte. O versículo 9, a gente vai dar uma paradinha aqui, dar uma explicação breve. O versículo 9, isso é palavra de Deus pura. É como está aqui, a interpretação correta, aplicando em nossas vidas, porque a palavra é atemporal. É para hoje essa palavra. Então, o versículo 9, escrito está assim: tudo isso nos mostra, olha a conclusão que ele dá, tudo isso nos mostra, os versículos de 1 a 8, tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas salvas em Jesus, mas também vai guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Aqueles maus já estão, aqueles que partiram desta vida, os maus que morreram sem Deus, sem Jesus, estão já no local de tormento, reservado para um tormento maior que ainda virá depois do juízo final, depois do grande trono branco, mas já estão em tormento. É só ler Lucas 16, a partir do versículo 19. Já estão em tormento aqueles que partiram sem Deus, sem Jesus. E aqueles que seguem, está falando de falsos mestres. Veja a coerência, o que Pedro, aqui o apóstolo Pedro que está escrevendo, inspirado por Deus. No capítulo 1, ele diz que Deus escolhe. Aqui Pedro, no capítulo, só para a gente pegar, chegar onde nós estamos, no capítulo 2. No capítulo 1, o apóstolo Pedro, ele sabe que a sua morte se aproxima, então ele escreve para os cristãos se lembrarem de tantas coisas que Deus havia feito, prometido, dizendo que antes de tudo eles precisam ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou, que Deus os escolheu. Isso é para nós. Além disso, precisam ter certas qualidades que são agregadas à fé. É só você ler. Além disso, precisam então ter essas qualidades, essas virtudes, acrescente à fé. Aí depois você lê. Que são resultado do conhecimento que eles têm sobre Jesus. Então, na verdade, Deus dá tudo o que o cristão precisa para ser fiel a Ele. Então, Deus, Ele sabe que somos falhos, imperfeitos, somos fracos, por isso que Ele nos dá tudo para que sejamos fiéis e possamos servir com alegria e adorá-Lo em espírito e em verdade. Ainda no capítulo 1, existe uma palavra, a partir do versículo 16, que fala sobre a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é certa, porque os apóstolos viram a grandeza de Jesus. No nome de Jesus, e porque esta é a mensagem dos profetas, que foram pessoas guiadas pelo Espírito Santo, e assim estão falando que Jesus vai voltar. Quer as pessoas creiam ou não. No capítulo 2, nos inícios, nos primeiros versículos, fala sobre os falsos profetas, falsos pastores, falsos irmãos, falsos mestres, falsos presidentes de igreja. Assim, está muito, tem muita coisa, muita coisa. Então, aqui o apóstolo, no capítulo 2, ele está denunciando esses falsos. Falso porque se passam por verdadeiros, mas são falsos. E vão aparecer diante do povo cristão. Paulo já havia dito isso várias vezes, Jesus tinha dito isso também. Então, são pessoas que depois de conhecer o caminho certo, ou seja, começaram bem, mas depois se desviaram. Não só se desviaram, estão levando pessoas também a se desviarem do caminho da verdade. Rejeitam Jesus, porque rejeitam a palavra de Jesus. Então, esses falsos mestres não somente vão espalhar doutrinas falsas, mas também viver uma vida imoral, amando o presente século, tendo ostentação, gostando do poder, gostando de culto para si mesmo, procurando também levar os cristãos para o mesmo caminho. Ou seja, caminho de Balaão, caminho do erro, caminho da perdição. Ok? Então é isso. E no versículo 9 que nós lemos, o fechamento, vamos dizer, o fechamento de um ponto onde começa no versículo 4. Se Deus não poupou. Então aqui é uma conclusão daquilo que Pedro está dizendo. É uma conclusão das verdades apresentadas do versículo 4 até o versículo 8. O que ele diz no versículo 4 ao 8? Depois vamos avançar. Os anjos foram julgados, não foram poupados. Portanto, nenhum poder, nenhuma pessoa, nenhuma denominação pode escapar ao julgamento merecido. O justo juiz, Deus. A Bíblia diz que Deus vai julgar através de Jesus. Jesus é juiz, é advogado, é testemunha. A palavra de Deus vai julgar. Preste atenção, João 12, 48 diz que a palavra de Deus, ela vai julgar. Como é que estão dando um papel à palavra que ela não tem? Como é que estão substituindo a palavra que vai julgar? Como é que estão subestimando a palavra de Deus? É porque já são vítimas do vírus de Satanás e não estão usando mais a palavra como proclamadores do evangelho, mas deturpando, acrescentando e subtraindo. Então é isso que diz aqui. Nenhuma pessoa vai poder escapar. Primeiro ele colocou os anjos. Depois ele falou sobre o dilúvio que jogou o mundo antigo e somente 8 pessoas escaparam. Portanto, o julgamento é severo, implacável. E todo quanto merece será castigado. Mas vemos também que houve livramento para uns poucos que permaneceram fiéis. Ló e mais 7 pessoas. Logo depois vemos também, nesses ensinamentos, que desceu o fogo dos céus, destruiu as ímpias cidades da planície, arrasando-as completamente e totalmente. O julgamento também realizará seu trabalho de maneira completa e implacável. Aquelas cidades nunca mais foram reconstruídas. Mas alguns poucos escaparam e um deles foi o justo Ló. O justo Ló, Noé, com a sua família também escaparam. Portanto, a misericórdia, ela acompanha o juízo. A justiça nunca é cega. Ok? A justiça de Deus. Nós recebemos um versículo hoje pela manhã, no nosso período de oração de madrugada, se você ouve agora pela primeira vez, de segunda a sexta-feira nós temos aqui um período de oração maravilhosa, onde centenas de pessoas dobram os joelhos para orar por necessidades de cada um de nós, orar pelo Brasil. E hoje nós recebemos um e-mail do irmão, mandou um e-mail dizendo, o irmão é o Ronivaldo, e ele mandou um versículo dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Isso é bíblico, isso é fato. Mas eu quero dizer por este versículo aqui também, que a misericórdia é acompanhada do juízo. A justiça de Deus, ela não é cega. Então, esse versículo 9, também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, reservar para o dia do juízo o os injustos, os pecadores infiéis, que estão sendo castigados e serão castigados. Essa tradução aqui, já estão sendo castigados, é o versículo 9. Então nós vemos aqui a conclusão de uma sentença iniciada no versículo 4. Ora, se Deus não poupou, mas exerceu juízo sem mistura, juízo para os que precisavam do juízo. Então nós vemos juízo para aqueles que precisavam ter juízo, justiça, que precisavam ser castigados, e aqui é morte eterna. Mas você vê que é acompanhada da misericórdia. Proporcionalmente são poucos os que se salvaram. Então, que Deus tem de misericórdia de nós. Nós temos que tremer diante de Deus, ter medo de Deus, porque Deus é santo. As pessoas se aproximam de Deus pensando que é um amiguinho, um coleguinha. Interpretam mal quando Deus nos chama de amigo. Quando Ele diz que nós somos amigos porque Ele quer ter intimidade conosco, quer ser próximo de nós. Mas não diz que Ele é um amiguinho como os nossos amiguinhos aqui, que você pode ter certa liberdade sem antes tremer, temer e se prostrar, porque Ele é Deus. Porque o Senhor sabe livrar. Então demonstra aqui, que nesse versículo também, demonstrado a misericórdia de Deus e a libertação, como reservando os ímpios para o juízo mediante um justo julgamento, um justo juízo. Livrar da provação, da tentação, os piedosos. Deus sabe quem é piedoso, quem é piedoso, Deus livra. Deus conhece os seus, apesar de estarmos cansados, afadigados, esgotados, sermos tentados várias vezes, sermos resistidos dentro e fora de congregação. A batalha é fora, a batalha também é dentro de nós, porque nós temos uma natureza que quer desagradar a Deus, que quer ser saciada, a natureza carnal. A carne, ela tem sede, ela quer algo. Mas Deus livra da tentação aqueles que o adoram, aqueles que o temem, aqueles que querem fazer a sua vontade, mesmo com lágrimas nos olhos. Então, tal como Deus fez com Ló, mostrando, primeiro, Deus vai julgar os falsos mestres entre os crentes, Deus vai julgar os falsos irmãos, Deus vai julgar, só que Deus também vai livrar os cristãos. Deus vai julgar os cristãos e vai livrar os verdadeiros, os que querem glorificar a Deus. Quando falamos cristãos, não é que eles são frequentadores de denominações diversas, não, tá? Ele vai julgar os cristãos, mas cristãos que amam Jesus, no excelentíssimo sentido etimológico da palavra. Cristãos seguem a Jesus, que amam Jesus e guardam os seus mandamentos. Quem não guarda o mandamento de Jesus não é cristão. Não é cristão. Então, diz aqui nesses textos, primeira lição, julgar os falsos, aqueles estão sendo enganados, lamentavelmente. Tem que tomar muito cuidado. Por isso que nós estamos aqui reiteradas vezes, sendo repetitivos, para muitos sendo chatos, mas proclamadores do Evangelho, dizendo que Deus vai julgar os falsos, os ímpios, os injustos, os pecadores e aqueles que estão sendo enganados. Porque a verdade, Deus tem chamado alguns para proclamarem a verdade. E a verdade está revelada na palavra dele. Outra verdade que nós entendemos aqui, compreendemos, pelo menos quando a volta do Senhor Jesus, o advento, quando o Senhor buscará a sua igreja, Deus vai corrigir as coisas. Deus vai corrigir todas as coisas. Não se esqueça disso. Ele reserva o castigo, o chamado tártaro. E depois haverá o juízo, e aqueles serão detidos para o juízo eterno, o lago de fogo, onde os ímpios estarão lá e vão sofrer juízo eterno, quer as pessoas acreditem ou não, quer os aniquilacionistas creiam não os adventistas, não creem no não creem na morte eterna, no juízo eterno. Os testemunhos de Jeová não creem que há um inferno onde as pessoas arderão eternamente. Não creem, porque não creem na Bíblia. Sofrerão no mundo já que partiram desta vida em tormento, e quando chegar no juízo final, haverá um sofrimento por demais severo, onde as pessoas buscarão a própria morte e não a encontrarão. Se já no local intermediário de sofrimento, como diz Jesus em Lucas 16, já é tormento, onde aquele homem rico pediu para que os seus parentes familiares não fossem para lá porque estava em lugar de tormento, 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 tormento. Imagine no lago de fogo, quando depois do juízo final, todos os que não forem encontrados no livro da vida serão lançados para lá juntamente com Satanás e os seus asseclas, estarão para sempre no inferno. Se assim ocorrerá, porque assim está escrito na Bíblia, Jesus foi o que mais falou de inferno, Jesus foi o que mais ensinou sobre este assunto, e as pessoas não querem encarar, as pessoas não querem encarar essa realidade. Nós não podemos fazer vista grossa. As pessoas estão firmadas só na misericórdia e no amor de Deus, mas esquecem-se que há também a justiça, juízo de Deus. Não nos esqueçamos disso. Pedro está dizendo, de maneira muito clara, que as pessoas perecerão por toda a eternidade. Se assim há de acontecer, por que nós não vamos jejuar? Por que nós vamos orar pelos nossos familiares? Por que nós vamos orar pelos nossos parentes, pelos amigos? Por que nós não vamos sofrer perda e dano por amor ao Senhor Jesus? Será que não vale a pena resistir e chorar? Ah, mas está tirando a minha reputação. Mas ele maculou, mas ele me ofendeu, me trouxe prejuízo. Mas se o prejuízo que nós estamos tendo nesta vida for, preste atenção, se o prejuízo que eu estou tendo, prejuízo entre aspas, nesta vida, mas eu estou deixando a minha felicidade de lado, mas se for para a salvação de vidas, grande será a sua recompensa, grande será o seu galardão dado por Deus e não pelo homem. O apóstolo Paulo disse que para viver a ele era Jesus, e morrer era ganho, viver para ele era lucro. Mas por amor das pessoas que ainda iam crer pela pregação do Evangelho, não é pregação além da letra não, tá? É pregação do Evangelho, que é poder de Deus na inspiração do Espírito Santo de Deus, por causa das pessoas que ele amava, ele pregava a palavra que recebeu de Jesus. Então, por amor a essas pessoas, ele preferiu ficar vivo para que as pessoas pudessem ouvir a palavra de Deus e ainda assim se converterem. E por isso Paulo não foi fazer cruzeiro, não. Três navios naufragaram, os navios que Paulo estava. Não tinha cruzeiro, não. Piscina térmica, não tinha. Chuveiro quente, não tinha. Era cadeia mesmo. Cadeia, corrente, açoite, sair correndo, fome, frio, nudez. Nudez, quando fala nudez aqui, é falta de roupa adequada para alguns ambientes de frio. Quando se fala nudez, não que ele ficou nu. É a expressão, quando tive fome, tive nudez. Nudez é porque em alguns momentos faltavam roupas adequadas para ele, no frio. É isso que diz a Bíblia. Então Paulo teve todas essas coisas, mas o que que Paulo deixou? O legado imediato, ou seja, para os seus contemporâneos ali naquela época. O legado que ele deixou para nós, as suas cartas. Quantas vidas foram alcançadas através do ministério do apóstolo Paulo? Grande é a recompensa, será a recompensa para ele e para aqueles que fazem para a glória de Deus. Fazem para a glória de Deus. Jesus veio para que você não fosse para o inferno. Jesus veio para que nós não fôssemos para o inferno. E nós precisamos entender isso. Jesus, ele não veio para que você tivesse casa, comida, roupa lavada, para que você tivesse, como diz o Antigo Testamento, lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 19, comer o melhor da terra. Fora do contexto, Jesus veio para que nós não fôssemos para o inferno. Jesus veio para que a justiça, o juízo de Deus, não estivesse sobre os nossos ombros, mas sobre os ombros de Jesus, que foi o juízo, a justiça de Deus, porque o pecado de todos nós, se é que estamos em Jesus, porque aqueles que não estão em Jesus, o pecado está sobre si. E se o pecado está sobre si, a ira de Deus vai permanecer sobre você. É muito duro falar isso, mas é melhor falar isso com honestidade, com sinceridade, para que se arrependam e se convertam, do que mascarar, do que não dizer a verdade. Se eu sou atalaia, eu tenho que dizer a verdade. Simplesmente a verdade, nada mais do que a verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. Dia de juízo. Aqui fala de ira de Deus. A Bíblia fala sobre isso constantemente, constantemente. Vamos ler alguns versículos. É um assunto por demais importante, esse que nós estamos lendo aqui do capítulo 2. Mas vamos ler Apocalipse 14, 11, para aqueles que não creem na palavra de Deus, aqueles que estão brincando de evangelho, aqueles que estão trazendo mexerico para dentro da igreja, aqueles que estão resistindo à palavra de Deus, aqueles que estão negando a palavra de Deus, aqueles que estão negando a Jesus com as suas ações. Apocalipse 14, 11, escrito está: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Olha aqui, um caso. Não tem repouso, nem de dia nem de noite. Olha, juízo de Deus. Mas o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus até o fim. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 12. E olha o versículo 13. É claro que nós pregamos. Eu não sou aqui proclamador do juízo, não quero juízo de Deus para ninguém. Só que o juízo virá. A ira de Deus virá. 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Aqueles que morreram no Senhor, bênção, justiça, galardão, recompensa. Agora fora de Deus, e você precisa entender e conhecer a Bíblia. Aqueles que estão pregando hoje prosperidade, correndo maquininha nas igrejas, que tem que dar para senão não recebe, são mentirosos, mercenários. Aqueles que estão dizendo que você agora precisa, são aberrações. Pessoas que tinham o evangelho, pregavam o evangelho, pregavam o juízo, a justiça de Deus, vida eterna, salvação, Jerusalém Celestial, hoje só querem saber de maquininha. Vem cá, me dá. Você tem um filho aqui, faz um voto, porque o seu filho está vivo, então faz um voto, porque Deus, ele está de olho no teu dinheiro, na tua lã, na tua gordura. Abra o teu olho. Tem pessoas que fazem isso diretamente, outros fazem isso indiretamente. Também tome cuidado. Tem vários tipos de falsos mestres, falsos pastores e falsos presidentes de denominações. Temos que vão o jeitinho, outros já são mais escrachados, mas todos são secretários e asseclas e mensageiros de Satanás. Tomemos todo cuidado com isso. Então aqui Pedro, nesse versículo conclusivo do versículo 9 que nós lemos, na segunda carta, capítulo 2, ele está falando que haverá um juízo quando o Senhor Jesus voltar. Hoje já existe. Embora as pessoas pensam que Deus é injusto, tem por tardia, mas o juízo final vem aí. Mas aqueles que passaram uma vida tranquila, pastor, roubaram, mataram e depois morreram em idade avançada como se nada tivesse acontecendo, nenhum tipo de juízo. Segura aí que você vai ver como é que vai. A justiça de Deus não tarda. o Senhor voltará, embora muitos tenham por tardia a volta do Senhor. Precisamos entender isso. Precisamos entender. Agora que você sabe que Deus sabe livrar. Nós fomos justificados, estamos proclamando o Evangelho como ele é. Os justos, justo quando fala aqui é justificado pelo mérito da cruz. Então os justos podem ser envergonhados, maltratados, perturbados ante a demora que acontece para o castigo dos ímpios. Muitos são inclusive tentados a se desviarem do seu próprio curso, pois o mal parece continuar como está continuando hoje, dia 24 de setembro. Injustiças, incertezas, quantas coisas acontecendo. E muitos, será que Deus não está agindo? É como Abacuque, será que Deus não está agindo? Deus está agindo. Crê disso, minha irmã. Aguenta firme. Leia Apocalipse 14, 11, 12 e 13. Aqui Deus assegura, através da vida de Pedro, que foi usado para nos escrever, que haverá justa e final prestação de contas. O moinho de Deus é lentamente, é no tempo de Deus e não no nosso tempo. O Senhor nos livra da tentação. A tentação, ela é fato, mas aquele que é piedoso, ele livra. Aquele que é piedoso, ele livra. Não se esqueça dos versículos da nossa meditação. Entregue sua vida e seus problemas a Deus. Não existe situação que o Senhor não possa mudar. Deus pode mudar o seu quadro agora. Deus pode mudar o seu quadro hoje. Precisamos estar atentos. Eu estou dizendo aqui para que você não esmoreça da fé, não esmoreça da palavra. Você que foi enganado há anos, você que foi enganado, foi traído, foi vituperado, está sendo envergonhado hoje. Mas Deus está olhando para você. Deus está olhando para a sua vida, Deus está olhando para o seu coração, e eu peço agora, oro a Deus para que o Senhor mude completamente o seu coração, te dê um coração novo, que você adore a Deus, que recobre a fé, a confiança, o entusiasmo, a força, a graça, o discernimento, e assim a sua vida seja ainda nesta terra, nesse tempo presente, usado para a glória do Deus Todo-Poderoso. Versículo 10. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele, a autoridade do Senhor. Deus tem autoridade. A autoridade é do Senhor. Ele é Senhor. O nome de Senhor, se ele é Senhor, aqueles que se achegam a ele têm que estar imbuído com o sentimento de servo ou de escravo. Então está escrito que Deus vai castigar especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam as autoridades. São atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar. É o versículo número 10. É o versículo número 10. São orgulhosos, desprezam a autoridade dele. Esses falsos são atrevidos, orgulhosos, eles não têm nenhum respeito pelos poderes de Deus, pela graça de Deus, pela palavra, não respeitam a palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles que fazem isso serão castigados, e os que seguem esses ensinos também serão igualmente castigados. Versículo número 11. Eu não estou aqui dando nenhuma interpretação além da letra, porque além da letra mata. O que mata é a ignorância. Ignorância. A falta de conhecimento é ignorância. A falta de conhecimento é que mata, diz Oséias. O meu povo é morto, é destruído, consumido, porque lhe falta conhecimento, conhecimento bíblico. Por isso que eu estou pregando aqui versículo por versículo, para que não paire nenhuma dúvida e que se arrependam dos seus pecados, que voltem às escrituras. Como o sacerdote Euquias, lá no segundo livro de Reis. Versículo 11. Enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Versículo 11. É um complemento. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que estes falsos mestres, não os acusam com insultos na presença de Deus. Porque os anjos têm uma função. A função dos anjos do Senhor, que seguem o Senhor, criaturas do Senhor, nós encontramos em Hebreus que os anjos são ministradores de Deus para aqueles, ajudar aqueles que vão herdar a salvação. Os anjos não são acusadores, só tem um anjo acusador, que é o anjo caído, querubim caído, Satanás. O próprio nome já embute o nome acusador. Ele é acusador. Os anjos do Senhor não. Os anjos do Senhor não. Só aceitam a ordem de Deus e fazem o que Deus manda, literalmente. Esses homens agem por instinto, como os animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo eles serão destruídos como os animais selvagens. É o versículo número 12. Eles serão destruídos como os animais selvagens. São esses homens. Agem por instinto. Instinto animalesco, dizendo que entra em êxtase, que está recebendo algo de Deus, uma revelação de Deus. A Bíblia diz, e não eu, que esses homens são como animais irracionais. Eles serão destruídos e pagarão com sofrimento o sofrimento que estão causando aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em plena luz do dia os seus desejos imorais quando se reúnem. São uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com seus modos enganosos. É o versículo número 13. Você já imaginou as coisas que estão acontecendo hoje? Receberão a paga, ou seja, a recompensa da injustiça. Qual é o salário do pecado? É a morte. Esses homens têm prazer na luxúria, ostentação. Aí enganam. Aí usa versículo Bíblia dizer que você tem que ser rico, tem que ser milionário, que você tem que estar na crista da onda. Irmão, já falamos aqui reiteradas vezes, o rico não está fadado para o inferno porque ele é rico, não. Só não pode colocar a confiança nas riquezas. 1 Timóteo 6,17. É claro, é a mesma coisa. O pobre não está diretamente indo para o céu porque ele é pobre, não. Deus não faz acepção de pessoas. Embora que haja uma verdade que os ricos, a maioria, tem colocado a confiança na riqueza, por isso que é difícil um rico herdar o reino dos céus. E hoje esses falsos estão dizendo que nós somos filhos do rei. Se eu sou filho do rei, eu sou reizinho. Então eu tenho que... Jesus é rei nos céus. Quando eu digo nos céus e na terra, óbvio que Jesus é dono de todas as coisas. Mas quando ele esteve aqui, ele disse... O meu reino não é deste mundo. Jesus não foi rico, os apóstolos não foram ricos. Aquelas pessoas que tinham posses, usaram suas posses para a glória de Deus. Continuaram dando glórias a Deus com as posses que Deus tinha dado. Deus fez prosperar, sim. Agora, Jesus veio para que eu fosse rico. Isso é mentira. Tem prazer na ostentação, na luxúria. São nóduas, ou seja, macula. Traz mancha pecaminosa, deleitando-se em suas mistificações, se alegrando nas suas mistificações, ou seja, isso é na minha tradução, eu estou usando aqui a Bíblia Thompson, que é a linguagem contemporânea, deleitando-se em suas mistificações, falsas revelações, podemos trazer aqui sim, falsas revelações, o além da letra, se deleitam, se vangloriam, nas suas mistificações. É. Ah, Jesus, tende misericórdia. Versículo número 14. Os olhos são cheios de adultério. Esse adultério aqui não é só adultério sexual, é todo tipo de adultério. Adulterar a palavra de Deus, adulterar contratos, adultera todas as coisas para satisfazer o seu coração maligno e perverso. Acabe, ele queria que queria a vinha lá do nosso irmão Nabote. Ele queria aquela vinha. Os olhos cheios de adultério. Ele queria, ué, a vinha era de Nabote. Ele podia dar, vender, trocar, mas ele não. Vinha, naquele contexto, é um símbolo da herança que temos. A herança no Senhor. A herança, a bênção por herança é salvação. Como é que eu vou vender, emprestar? Ah, eu vou pegar sua salvação, a sua vida? Eu vou te dar. Tem pessoas, olha, eu vou te dar. Você me dá a sua alma, que eu vou te dar muito dinheiro, riqueza, fama. Aí depois você vai para o inferno, eternamente. E esse aqui no versículo 14, tem os olhos cheios de adultério. Que a vinha não vendeu, o que ele fez? Adulterou, chamou homens, adulterassem a verdade. Não querem o caminho da verdade. Foram pagos por Acabe e Jezabel, o casal maligno, trazendo mácula a uma vida, mas aquela vida foi maculada aos olhos humanos, mas morreu imaculado porque não vendeu a sua herança, não vendeu o amor que ele tem para com Deus, o Todo-Poderoso. Herança não se vende, não se troca, não se dá, não se empresta. Lembra-se daquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 tolas. Não há porque eu dar um pouco do meu azeite, eu vou ficar sem. Não tem como te dar minha salvação, te emprestar minha salvação. Eu posso usar a minha vida lavada e remida pelo sangue de Jesus, chorar por você, jejuar com você, ir, quando Deus manda ir com você, pregar a verdade, sofrer risco, retaliações, perder emprego, perder benesses para ganhar vidas para Jesus. Agora, vender, emprestar óleo, é impossível. Homens adúlteros são insaciáveis no pecado. Você já viu dois pesos e duas medidas? Você sabe que algum tempo atrás uma pessoa, um líder de uma igreja foi pego com 56 mil dólares na Bíblia nos Estados Unidos, foi preso lá e está aí pregando, está ainda recebendo dinheiro. É o que nós lemos no início do capítulo 2, muitos vão seguir estes. Outros foram presos por corrupção. Estão pregando aí, entregando pseudo revelação. Isso é escrachado demais. É malignidade demais. Será que ninguém está enxergando isso, não? Caras de pau. Homens malignos, perversos, adúlteros. Trabalham com dois pesos e duas medidas. Mandam pessoas para o calabouço, para o banco, morrendo em casa. Cometem coisas horrendas, piores. E eles são os próprios juízes. Aqui na terra. Cuidado que está chegando o dia. Cuidado. Isso é para todos. Que estão mudando a lei de Deus. Isso é para todos. Adúlteros. São insaciáveis no pecado. Nunca estão satisfeitos. É um pecado chamando o outro. Um pecado chamando o outro. Aí vem o versículo 14 que diz ainda de forma poderosa que faz a gente tremer. A minha preocupação é essa aqui, olha. Apetite pelo pecado não acaba. Aí entra toda sorte de pecado. Avareza, idolatria, se autogloriar, a síndrome de Lúcifer. Gosta de receber elogio. Isso é quando ele está em determinado ambiente, só toca a música que ele gosta. Então, o culto passou a ser para a pessoa. E as pessoas fazem isso. Você, pastor, vigia, irmão. Quem é o seu sumo pastor? É o presidente da tua igreja? Ou é Jesus? Quem você está seguindo? Quem você pensa que está seguindo? Ah, não, mas eu estou aqui, mas... Para com isso! É questão de vida ou morte, não terrena, vida e morte eternal. Quantas pessoas estão seguindo você e você seguindo um réprobo, um delinquente espiritual, um desonesto, um ímpio, um adúltero? Eu sei que dá medo. dá temor, tremor. Antes, você, dirigente, você, pastor, antes, temei a Deus. Temer a Deus é ter medo mesmo. É medo, porque Deus manda para o inferno. Não só tira aqui dessa vida, a hora que quer, quando quer, ele é soberano, mas manda para o inferno. Agora, falso pastor, não. O máximo que pode fazer é matar a gente, como matou lá na Bote. Mas na Bote está no céu. O máximo que pode fazer, disse Jesus. E Jesus mesmo disse, olha, muitos vão morrer. Muitos vão morrer por não negarem o meu nome nem a minha palavra. O máximo que pode fazer é tirar a nossa vida aqui. Olha aqui o capítulo, versículo 14. Enganam as pessoas fracas, só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Versículo 14. Bom, o que diz minha tradução, é a explicação é... Tem um coração excitado na ganância. São filhos da maldição. Eles engodam as almas inconstantes. Engoldar aqui, engodar é enganar. Aqui ele reitera o início do capítulo. Engoda é enganar e muitos são enganados. Estou aqui pregando, ensinando a palavra de Deus para que você não seja enganado. O que eu quero é que você firme isso no Senhor. Eu não quero que você seja da denominação a qual eu pertenço. Não. Eu quero que você seja discípulo de Jesus, discípula de Jesus, conhecedor da palavra dele. Não se esqueça. Hipocrisia. É falsidade, é engano. Tome muito cuidado com estes. Eles engodam os inconstantes, aqueles que estão assim, preocupados, aqueles que não têm firmeza na fé. Por isso, seja um cristão bíblico, seja cristocêntrico, ou seja, Cristo sendo o centro da tua fé, autor e consumador da tua fé é Jesus. Você deve a Jesus a sua vida e não a homens. Engodam os inconstantes, os fracos, para ganhar dinheiro. Esses que fazem estão debaixo da maldição de Deus. É o que diz o versículo 14. Filhos da maldição. Essa maldição aqui é de Deus. Maldição de Deus. Você vê que o negócio é sério. Uma carta praticamente inteira falando sobre aqueles que enganam, aqueles que são enganados. Qual é o final? Qual será o final para essas vidas? Jesus veio para que você não fosse enganado. Jesus deu inteligência. Você que trabalha e trabalha muito, glória a Deus, ganha a sua vida de forma lícita, glória a Deus, mas a salvação... É em Jesus. Eu só peço que você não seja enganado, que você use a sua vida para ser um crente beriano, que examina as escrituras. Você tem responsabilidade com a sua vida, tomando conta de si mesmo e da doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos, porque você fazendo isso vai salvar a você, aqueles que te ouvem, você pai, você pastor, olha a sua família. Tome muito cuidado, porque aquele que muito é dado, muito será cobrado e requerido. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã falando sobre o versículo 15, trazendo um exemplo do profeta Balaão. Balaão. Era profeta, Deus falava com ele, mas o que Balaão queria era din-din. Ele não podia bater de frente, não podia matar o povo, mas deu maus conselhos. Cuidado com os maus conselhos. Maus conselhos de pseudo-pastores, pseudo-líderes, pseudo-presidentes. Tome muito cuidado. Para você não ficar triste, que muitas pessoas não entendem, a nossa eloquência, digo eloquência no sentido de veracidade, avidez de pregar a palavra como ela é, é justamente para que os seus olhos sejam abertos, para que você receba a verdadeira bênção de Deus. Essa é a palavra de Deus proclamada. Poucos pregam a palavra como ela é e deve ser pregada. Nós colocamos o versículo 8 do capítulo 31 de Deuteronômio. É a palavra de Deus também, para que você tenha convicção de que Deus é contigo. Ele vai na sua frente. Ele vai na sua frente em todas as circunstâncias. Quando você quer Jesus, ama Jesus, Ele vai na tua frente em todas as etapas da sua vida. Está escrito que Ele não vai te deixar. Essa aqui é Deus, essa passagem, é Deus falou com Moisés para Moisés falar para o povo. Deuteronômio 31, versículos 6 e 8. Versículo 6, eu já disse, é Moisés falando para toda a nação de Israel, olha, assim como Deus foi comigo, vai adiante de vocês, não fiquem com medo não, lutem, batalhem, Deus não vai deixar, Deus não vai desamparar, então não tenha medo, não se espante, vá adiante. Versículo 6, falou para o povo, e versículo 8, que está aqui na nossa página do site da Trombetas, falando especialmente para Josué, que assumiria o seu cargo. Portanto, entregue a sua vida, os seus problemas a Deus. Sabe que não existe nenhuma situação que Deus não possa mudar o quadro, até mesmo a morte. Deus tem a palavra final. Senhor, no nome de Jesus, continua abrindo os olhos, continua edificando, alegrando, continua, Pai Celestial, ajudando, continua, Senhor, resgatando vidas das cavernas da heresia. Senhor, continua resgatando vidas, Pai Celestial, do falso evangelho. Abra os olhos, levanta homens e mulheres destemidos, cheios de poder, da unção do Espírito Santo de Deus, para que vidas sejam levantadas espiritualmente, salvas pelo poder que há no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém?